Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete. A gente inicia essa Conexão Brasília-Ceará fazendo uma homenagem e também lamentando, porque morreu ontem um grande ícone do jornalismo esportivo, Alan Neto, aos 83 anos. E nós lamentamos aqui essa grande perda para o jornalismo, né? Bom trabalho para você.
Eu trabalhei com o Alan Neto duas vezes, tá, Matheus? Trabalhei com o Alan Neto quando ele era colunista do Sistema Verdes Mares, no Diário do Nordeste. Sim. E ele fazia a coluna, saiu do Povo e veio para o Sistema Verdes Mares, no Diário do Nordeste. E eu trabalhei com ele também na Jangadeiro.
Lembro também da passagem dele por lá.
Tem 83 anos, ele é um ícone irreverente, polêmico, e ele soube se reinventar todas as vezes. Ele trabalhou no rádio, ele foi da Rádio Iracema, Bronca Livre. Ele era de Senador Pompeu, ia fazer 84 anos, tinha mais de 60 anos de carreira. E em janeiro ele caiu em casa, foi internado e não saiu mais. O jornalismo cearense perde uma de suas maiores referências. Ultimamente ele estava no jornal Povo, trabalhou na TVC, onde fez sucesso nacional, com o Trem Bala, Homem Mau, referência que virou o jornalismo esportivo brasileiro. O jornalismo cearense está de luto. Família do Alan, esposa, filha, neta, o irmão Sérgio Pontes, nossa solidariedade e apoio nesse momento tão difícil. As gerações estão mudando, né, Matheus?
Verdade, verdade, Donizete. Mas é difícil a gente ver outro Alan Neto surgir aí, viu?
Demora, viu? Até hoje eu não vi, não. Tá bom? Eu
Vamos
não
lá.
vi surgir um outro Alan Neto. Ninguém é insubstituível, mas Alan Neto era único. Vira a página.
Vamos lá. Vamos respirar fundo aqui e seguir com as informações, então, da política e, primeiro, política internacional, tá? O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, promulgou uma lei nesta quarta-feira que cria uma província venezuelana em Essequibo. A gente falou sobre isso, inclusive houve uma tensão ali, possível conflito, o território reconhecido internacionalmente como parte da Guiana. Mas agora, Nicolás Maduro colocou para frente aquela ideia, né, Donizete?
O Maduro precisa entender o seguinte: ele não adianta querer desenfrentar o Brasil, que criticou a falta de eleições diretas limpas, e se ele insistir em atacar Essequibo, o Reino Unido invade a Venezuela, e não sobra pedaço da Venezuela.
Verdade.
Então, o Maduro pode estar caindo se insistir em incorporar esse território. Vamos acompanhar. O governo brasileiro ainda não se manifestou sobre essa decisão de Maduro. O que é certo é que ele é um ditador que expulsou 8 milhões de venezuelanos pelo mundo. O mundo espalhado tem venezuelanos em todo canto do mundo. Como o país ficou mais pobre? Mas ele não está nem aí. Ele é um câncer, uma doença, um mal. Vira a página, Matheus.
Vamos agora voltar aqui para o Brasil e falar em economia. É manchete hoje no Jornal Globo, alta de 18% no crédito para consumo de bens, estimula economia, Donizete.
Uma sinalização que a economia brasileira está entrando nos eixos, está melhorando ainda mais. Isso é uma boa notícia para o presidente Lula, que está com sua popularidade em queda. Presidente Lula ontem que cancelou um evento por conta de uma manchete do portal UOL. Você viu, né, Matheus?
Sério, Donizete, não
A
tinha
Polícia
visto, não.
Federal acusa o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e está envolvido com
Isso
coisas
eu vi.
erradas na compra dos
Sim,
respiradores,
isso eu
ainda na
vi.
pandemia.
Sim, isso eu vi, mas eu não sabia dessa consequência de cancelar um evento por conta da informação.
Aí o Rui Costa foi ao Lula se explicar. O Lula não engoliu muito as explicações. Para não aparecer ao lado de Rui Costa, ele cancelou o evento. E a gente amanhece essa quinta-feira com essa indefinição. Lula vai pedir a demissão de Rui Costa? Vai pedir pelo menos o afastamento provisório dele? Aí a gente pede aí, Moabe fogo no muturo, mano. Se Rui Costa cair, você sabe qual é o nome mais cotado para ir para a Casa Civil, Matheus?
Vou falar de olho fechado, Donizete. Camilo Santana?
Na mosca, acertou. O Camilo é o nome mais cotado, porque a educação é a pasta que está dando resultado, é que está entregando ao governo Lula. Então o Lula pode fazer essa mudança, colocar Camilo Santana na Casa Civil. O Lula não ficou satisfeito com esse escândalo. São aqueles respiradores, aquilo que os bolsonaristas denunciaram do consórcio Nordeste, lembra?
Lembro demais.
Ele nega que tenha feito qualquer coisa errada, mas a delação o acusa de receber o que não devia. O Lula falou ontem, né?
Falou sim. Ele falou nesta quarta-feira sobre economia, falou que o banqueiro e o grande empresário não precisam ali do Estado, mas que querem superávit primário, empréstimo dos... Fez uma crítica, né, aos ricos, mas também falou com relação à economia e que nós devemos cobrar o governo federal para melhorar essa questão. Vamos ouvir. Presidente Lula, vamos ouvir o presidente Lula. Só um minutinho, Donizete. Um segundinho que a gente teve aqui um contratempo com o áudio, mas já está aqui no ponto. Vamos lá.
Cobre de nós, porque nós fomos eleitos para fazer. Nós fomos eleitos para atender exatamente a parcela da sociedade que precisa do Estado. Os banqueiros não precisam do Estado, mas exige que o Estado faça superávit primário e coloque à disposição dele bilhões. Os grandes empresários não deveriam precisar do Estado, mas precisam do Estado, porque vivem pegando dinheiro emprestado do Estado. E assim muitos outros setores que precisavam do Estado. Quem é que precisa do Estado? É o povo trabalhador, é a classe média baixa que paga 80% do imposto de renda nesse país. Porque rico também paga muito pouco imposto de renda. Quem paga é quem trabalha e recebe contra-cheque no final do mês.
É isso.
Vamos virar a página, Matheus. Tem uma novidade aí pesada. É manchete hoje do jornal também, né?
É isso. Você quer falar sobre saúde ou a gente fala sobre a questão do combate à desinformação?
Não, fala logo que eu bati a desinformação.
Vamos lá, a AGU, a Polícia Federal, assinaram ali um acordo com o Centro de Combate à Desinformação. Ministro Alexandre de Moraes, inclusive, falou sobre esse assunto e a gente escuta ele agora. Vamos ouvir?
Vamos ouvir.
Combate à desinformação nas eleições nada mais é do que a defesa da liberdade do eleitor no momento do voto. O eleitor não pode ser bombardeado por notícias fraudulentas, por deepfakes. O eleitor, a eleitora, não pode ser enganado, induzido por notícias falsas. É dever, é uma obrigação constitucional da Justiça Eleitoral, desse Tribunal Superior Eleitoral e dos 27 tribunais regionais eleitorais, é nosso dever constitucional garantir ao eleitor a liberdade na hora da escolha, que ele tenha acesso a todas as informações possíveis, a todas as informações verdadeiras, que ele possa analisar de A a Z com absoluta tranquilidade para, na hora do voto, ele ter certeza em quem votou. O que não é possível é que as redes sociais sejam instrumentalizadas, sejam capturadas para realizar uma verdadeira lavagem cerebral do mal nos eleitores e nas eleitoras. E é isso que o nosso centro integrado pretende prevenir.
Vai ficar de olho,
é
exato, hein?
Viu, Matheus?
Vai ficar de olho.
Se quiser
aí
entrar aí nas redes sociais, fazer comentários, distribuir mentiras, amigo, vai sobrar para você. Você tome cuidado. Na eleição da Índia, que está acontecendo agora, e abriu até junho, ressuscitaram vários políticos. Você soube disso,
Matheus? Sério?
Aí ele morreu, mas ele ressuscitou e aparece pedindo voto, fazendo denúncia. A entidade que comanda as eleições não proibiu o deepfake de inteligência artificial na Índia. E está dando uma confusão dos diabos. Mesma confusão que está na eleição americana, com a China patrocinando deepfake. Deepfake é mentira profunda, uma tradução rasa. São mentiras, são invenções, são vídeos mentirosos, tá? Só para a gente terminar, Matheus, o Ceará está entre os estados que mais recebeu dinheiro para a saúde, né, Matheus?
Pois é, Donizete, é matéria no estado de São Paulo de hoje aqui, os repasses da saúde para municípios, e o Ceará, segundo aqui um dado da Folha, recebeu 679 milhões de reais, viu?
Folha não, matéria do Estadão.
Perdão, mas... Estadão, verdade, Estadão, estado de São Paulo, corrigido aqui. Matéria de hoje. Você quer que eu leia algum trecho?
67 milhões, é isso?
679. Não. 679.
É um dos que mais recebeu
isso,
dinheiro,
isso,
né?
Em terceiro lugar. Primeiro lugar está São Paulo, com 891. Bahia, com 703. Em seguida, vem o Ceará, com 679.
Prestígio da bancada cearense, né? Sobre trabalhar. 679 milhões de reais. É, distribuindo recursos. E algum desses municípios nem estrutura para receber essa verba tem. O Ministério diz que esses repassos foram pedidos emergenciais dos estados. Tá bom. A gente vai beber um cafezinho, uma água. E a gente nem foi pro camarote ainda no primeiro bloco. Vamos no segundo.
Vamos, vamos sim. No segundo bloco a gente tem muito motivo para ir pro camarote, mas você conta já já.
Momento Nero!
Me conte, quem é que você vai querer acordar hoje, Donizete?
O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele está dizendo que vai resolver o problema da Enel. A Enel pode ir embora, ser trocada. Só que tem uma decisão aí do governo que eu não acho certo. O Ceará não vai ganhar nada por um novo contrato. Nada! Não teremos nova... licitação, é uma renovação de contrato. As distribuidoras permanecem, mas o Ceará, ele não pode não permanecer, mas o Ceará, eu não acho certo isso, eu defendo é que tenha nova licitação. Vai, Tata, acorda o ministro Alexandre Silveira, que coisa feia essa proposta.
Matéria, inclusive, hoje, na Folha de São Paulo. Agora é Folha, Donizete.
Leia a matéria aí, Matheus. A manchete.
Vamos
do
lá,
jornal.
De manchete. É, vamos lá de manchete aqui, ó. Governo quer regras mais rígidas para contrato de energia e pode barrar Enel. Ministério vê concessões frouxas e mira controle de qualidade, inclusive sobre questões climáticas.
Leia a manchete, leia aí a chamada da primeira página da Folha.
Vamos lá. O Ministério de Minas e Energia quer criar regras mais rígidas para as concessões de energia elétrica, antecipar a renovação de quem já puder cumprir as novas normas e barrar a extensão daquelas que não aderirem às tais normas, o que pode impactar o caso da Enel. O ministro Alexandre Silveira contou à Folha os detalhes da ideia. O objetivo é evitar que as companhias se isentem da responsabilidade por falhas relacionadas a condições climáticas e ampliar o peso da percepção social do serviço prestado no controle de qualidade. O plano é que, após a publicação da medida, que deve ser um decreto, as empresas terão um período de tempo para se adequarem ou não a elas. Caso façam, recebem em contrapartida a renovação da concessão. Caso não o façam, perdem o direito à renovação contratual quando o vínculo acabar.
É muita gaiatice, Matheus, essa proposta do governo Lula. Quer dizer, elas vão ter direito a não pagar nada e ganhar mais 25 anos. Tá Tá errado, gente. Tá errado. Essas empresas são bilionárias, com lucros bilionários. A Enel teve lucro de 600 milhões no Ceará. Elas vão ganhar mais 25 anos. Um serviço de péssima qualidade, indistintamente. Ah, não é verdade? Bota o presidente da CPI falando aí que intimou a Enel para depor, já nesse mês de abril. Presidente Fernando Santana, presidente da CPI da Enel. Bota ele aí falando.
Estamos aqui mais uma sessão plenária na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E hoje, em mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a Enel, essa empresa que tem desrespeitado o povo cearense, prestado um péssimo serviço, nós aprovamos hoje a convocatória para a oitiva com a Enel aqui nesta casa. E nós estamos trabalhando para ser ainda este mês. Já tem até uma data prevista, dia 24 de abril, para trazermos aqui a presidenta da Enel, os diretores, os representantes, para serem aqui interrogados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, pelos deputados que compõem essa comissão, para que possamos ouvir deles, claro, o direito de defesa, as respostas sobre os questionamentos que vamos fazer em nome do povo do Estado do Ceará. Então está previsto para dia 24, hoje saiu a convocação para que a Enel venha prestar esclarecimentos aqui na Casa do Povo Cearense. E evidentemente que tudo que for colocado, falado, dito, respondido e questionado, nós passaremos para as nossas irmãs e irmãos em todo o estado do Ceará, como forma de esclarecer. Mas mais do que isso, nós queremos é solução. Ou a Enel muda, ou a Enel se muda do Ceará.
Recado dado.
Infelizmente, a Enel não se muda não, está ganhando um novo contrato. Porque eu não sei se a Enel, não fala nada de Ceará, o ministro só fala de São Paulo e Rio. Queria até convocar a bancada cearense, que mostrou competência em liberar dinheiro para a saúde, para resolver o problema da Enel. O vereador também tem que entrar nesse jogo. Porque a proposta do governo é baixar o decreto onde vai renovar automaticamente por mais 25 anos os contratos dessas operadoras, distribuidoras de energia. Aí ainda terá mais 25 anos de sacanagem com a gente?
Situação complicada, viu, Donizete? Não dá para aguentar mais.
A decisão do governo é essa. Renovar mais 25 anos, aí cria regras novas, exigências, eles não vão pagar nada pro Estado. Quanto é que eles estão pagando para poder ganhar mais 25 anos ao Estado brasileiro? Ao Estado do Ceará? E os prejuízos que a gente está tendo com a Enel, quem é que paga? Até volto a defender que o presidente do TJCE, Tribunal de Justiça do Ceará, o Ministério Desembargador Abelardo Benevides, montou uma vara específica para julgar a Enel e abrir processo contra a Enel. Só assim ela sente no bolso e não faz tanta sacanagem. Só que ela já foi multada pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, em 300 milhões. Quanto é que ela pagou de... dessas multas, Matheus?
Zero.
É, vamos parar de brigar, Matheus. Vamos pra onde? Vamos assistir essa briga aí. Estamos fazendo o que você fez aí de besta. Vamos como dois rabestados pra onde, Matheus?
É o jeito a gente comer pipoca e tomar um guaraná, Donizete, hoje, né? Pãozinho, vamos pro camarote, ou então pãozinho de queijo. Você vai de pão, pão de queijo, pão, né? Pão de queijo. Tá combinado. Pão, 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 pão de queijo. Mas vamos lá, Donizete, porque tem mais confusão na política cearense. O que que acontece? Nosso próximo assunto aqui, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará acatou o pedido de desfiliação de 14 deputados e suplentes do PDT sem prejuízo ao mandato. E aí, Donizete?
O presidente nacional do PDT, André Figueiredo, está furioso. Diz que a legislação que proíbe a mudança partidária, e se mudar, perde o mandato, foi desrespeitada. E ele vai recorrer ao TSE. Ele diz que a posição que deveria ter prevalecido no TRE era a posição da procuradora eleitoral, que definiu que eles tinham que perder o mandato. Mas por 7-0, não foi isso que decidiu o TRE do Ceará. Nós vamos entrar nessa briga, Matheus? Ou vamos de novo pro pãozinho de queijo?
Vamos de novo, Donizete. Você vai pro pão de queijo, eu vou pra pipoca com Guaraná, tá certo? Combinado?
E aí a decisão, o presidente do TRE falando, desembargador Raimundo Nonato, e esclareça como é que foi a votação, que é muito confusa. Eu achei confusa a decisão. Bote aí.
Então, a corte, a unanimidade de votos, relativamente à ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária, acolheu o pedido contido na peça inicial para declarar justificadas as desfiliações dos requerentes, garantindo-lhes a continuidade do exercício do mandato parlamentar em face da ocorrência de discriminação pessoal. Esse é, portanto, o resultado e Vossa Excelência, relator, continua lavrar o acordo. Continua como relator e lavra-se o acordo.
O que é que acontece?
O Ciro Gomes está furioso com o irmão.
Imagina, Donizete.
Não tem motivo, gente. Então é melhor rasgar essa lei nacional de fidelidade partidária. Não houve razão para isso, para liberar. Aí a justiça decidiu. Agora o André Figueiredo vai recorrer ao TSE. Não houve motivo. Uma briga política não é motivo, infelizmente não é. A lei proíbe só na janela. Agora os deputados estão com essa... Vão sair todos do PDT, né? Já devem sair, estão liberados para sair. É arriscado essa saída deles. Eles ganharam no TRE, mas podem perder no TSE. O julgamento da jurisprudência do TSE tem cassado o mandato. E eles saindo, eles perdem os mandatos. Eles ainda não deixaram o PDT. Mas é lamentável a desmoralização da política cearense, né? Porque eu brigo com um partido, aí eu quero sair. A lei não é essa. A lei proíbe, só tem janela. Como agora acaba amanhã a janela dos vereadores e prefeitos. Acaba amanhã, Matheus. Todo mundo sabe que
dia
acaba
cinco,
amanhã.
Dia 5, não é dia 6, é dia 5 mesmo, Donizete? Prefeitos.
E a janela dos deputados estaduais e federais é em 26. Vira a página, Matheus.
Certo, vamos virar a página. Donizete, só confirmando com você, então quer dizer que a janela termina amanhã, dia 5, e não dia 6, na sexta-feira, é isso?
Isso, é a decisão e informação da Câmara dos Deputados.
Beleza.
Pensei que era
só
dia 6.
Pois é, por isso que eu estou confirmando com você a informação.
A Câmara disse que é amanhã. Ela publicou a nota oficial ontem, dizendo que a janela acaba amanhã. Mas é ideal, porque sábado é feriado, né? não tem funcionamento normal de órgãos públicos, né? Então é amanhã que acaba. Todo mundo se muda,
entendi.
Até amanhã. Muita confusão no interior do Ceará, tá?
Pois é, falar interior do Ceará...
E também na capital. Aqui, exemplo, o Hélio Saboia, que era até ontem o diretor do PROCON, saiu da base do SAT e foi para o partido de oposição, o Podemos. Mas... que vai apoiar a candidatura de Evandro Leitão. Mas o Bismarck Maia sofreu um golpe danado. O candidato de oposição a ele, Caetano Neto, que está indo para o Republicano, fechou uma aliança eleitoral com o líder do governo Elmano na Assembleia, Romeu Aldighieri.
Nós estamos falando de Aracati.
Aracati.
Certo. Só atual ouvinte.
Quer dizer... A situação é muita confusão. O Lula confirma amanhã, não mais 9 horas, e se 11:30 da manhã em Sussuarana, tá? Autorizando nova Transnordestina, uma visita à Transnordestina. 11:30 da manhã e não 9 horas, como foi inicialmente divulgado. Ele deve Então ele não deve vir dormir no Ceará, né, Matheus?
Pois é. Dá tempo de chegar sem precisar dormir, né?
É, porque aí ele chegou ontem, foi pro Rio, tá em Brasília. Vai hoje para Pernambuco, está chegando em Pernambuco. Mas ele está em Pernambuco, ele deve dormir em Pernambuco e vai para Juazeiro. Juazeiro tem um helicóptero para ir para Iguatu, deve ser esse caminho. Ou dormir em Fortaleza, ele está em Pernambuco, ele não dorme em Brasília hoje, tá? Amanhã, agora, muita gente se filiando e os mudanças da Câmara Municipal, o SAT tinha 32 vereadores e hoje o cenário ainda não está definido, mas a previsão é que ele fique só com 26. Muita gente mudando de lado dos 43. A gente não pode ainda fazer um relatório final, porque é muita indefinição. Até o último minuto as pessoas estão negociando, né, Matheus?
Pois é. Política é um negócio que muda rápido, né?
Muito rápido, tá? Aí a gente termina e vai acompanhar, mas a partir de segunda-feira a gente faz um relatório, isso. Domingo é a votação dos delegados, a Luiziane, você sabe quantos locais são liberados para o PT votar, né, Matheus?
Quantos?
14. 14 locais liberados, inclusive a sede do PT no Benfica. Então o PT terá eleições em 14 lugares. Depois as urnas vão para a sede do PT, onde os votos vão ser computados. E ainda na noite de domingo, o resultado sai com as chapas e o número de delegados. Tá? A gente já sabe no domingo quem é o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. O candidato Evandro Leitão e Luiz Angelini disputam as preferências. Ou é um ou é a outra, tá bom? Tô indo embora, Matheus.